Tá gravando, hein? A gente começou a falar na última aula. Bom dia a todos. Sobre qual deve ser o nosso comportamento na hora que a gente acorda e a nossa, o momento que a gente se veste. A gente falou como a pessoa deve se comportar no banheiro, tem vários detalhes. E eu falei que para alguns é muito difícil falar a respeito, para outros a gente consegue, na verdade, entender que cada movimento nosso, milimetricamente, nós temos uma lei, uma direção, um sentido e a gente fazer aquilo com uma intenção. Então, a gente falou de forma geral sobre as roupas, vamos entrar hoje em alguns detalhes. E o princípio que a gente está seguindo é o passuk, que ele diz: Ve'atzina lechet imelokeha, seja recatado, seja discreto com Hashem, o teu Deus. Então, a gente falou o que significa ser recatado. Primeira coisa é um modo de ser. Posso pedir para você fechar a porta? Obrigado. É modo de ser, e depois isso se expressa também nas vestimentas. Não é exclusivo a mulheres, como as pessoas pensam que tzniut, a mulher tem que se cobrir. Tzniut também, os homens também têm a sua obrigação de tzniut, de ser recatado. Então vamos ler alguns detalhes em relação a isso. Então a primeira coisa, quando nós nos vestimos, a lei é que a gente deve se vestir ou embaixo das cobertas, trocar de roupa, embaixo das cobertas, ou no banheiro, que é o lugar onde a gente se troca. Ah, mas aqui é meu quarto, aqui não tem ninguém vendo. O lugar da gente se trocar é ou embaixo das cobertas no quarto, ou no banheiro. O banheiro significa um lugar onde a gente toma banho, que já lá é um lugar onde se costuma já tirar as roupas normalmente. Por que isso? Então, o motivo é muito simples: a chama está em todo lugar. No banheiro também. Mas a maneira da gente ter a consciência completa, todos os momentos que a Hashem está me observando, está me olhando, é eu pensar que tem o rei dos reis está me olhando. Se eu soubesse que eu tenho mais uma pessoa, não precisa nem ser um rei, mais uma pessoa estranha aqui, você ia se trocar na frente? Normalmente não. A não ser que é um lugar próprio para isso. Uma sauna, um vestuário e assim por diante. Então, num lugar que é próprio para isso, a gente se troca. Caso contrário, a gente se troca embaixo das cobertas. Uma curiosidade, lavabo não, lavabo não. Você deve se trocar num lugar aonde se troca, que é um lugar onde tem chuveiro. Ou um vestuário que é feito para isso, vestiário feito para isso. Agora, essa aqui, eu estava no Brooklyn há um mês atrás, essa história é inédita. Quando aconteceu, eu falei, essa eu preciso compartilhar. Não é das histórias inspiradoras, etc. Eu fui numa loja, lá no, na rua principal, lá no Brooklyn, e estava a convenção disso. Tinha lá 2.500 visitantes, homens todos, né? E eu entrei numa loja que vende aquele capote, aquela capa preta, e calças. Eu precisava de uma calça nova. E eu entrei lá. Aí falou, espera um minutinho, eu tenho esse aqui, esse senhor vai te atender. Ele me atendeu, tá? Me deu a calça. Eu falei, tá bom, onde eu posso me trocar? Aí ele falou, aqui mesmo. Aonde? Não, não, aqui mesmo, aqui atrás da mesa. Aí eu fiquei assim, não tem um banheiro? Ah, quem é no banheiro pode ir. Aí tinha lá um banheiro, preferia não ter entrada. Aí eu falei, poxa vida, tudo bem, se todo mundo que entra aqui se troca aqui. E é uma loja assim de rua, pode entrar qualquer um, pode entrar mulheres querendo comprar para o seu marido também, mas se troca aqui mesmo. Estou falando aqui um lugar religioso, né? Não tinha nenhuma cortininha, nada. Então eu fui lá no banheiro e troquei rapidamente. Não tinha nem cabide para pendurar, tinha um prego assim na parede, a gente pendura a calça. É melhor eu não descrever como que era o banheiro. Tem o padrão americano e tem o padrão Brooklyn. São duas coisas. É que você imagina Nova York pelos filmes que você vê, pela, né, exatamente. Não tem nada a ver a realidade da maioria das pessoas não é exatamente o que você vê, não, em Hollywood. Anyway, então, bom, eu falei, essa é preciso registrar, algum momento eu vou soltar no shiur. Então, essa já está aqui, a pérola. Agora vem a melhor. Quando eu cheguei em casa, tudo bem, ele dobrou, eu comprei a calça, tarará, e aí colocou na sacola e paguei, tarará. Lá é o esquema, né, que o cara que serve a pizza é o mesmo cara que pega o dinheiro na mão, é tudo a mesma coisa, né? O cara que cozinha, o cara... Assim que funciona. Aqui também deve funcionar assim, só que aqueles são um pouco mais discretos, né? Como eu falei, tem que ser discreto. Você mexe no banheiro, coloca, mexe na comida, lá eles, né, não tem vergonha. Mexe, cara que te serve, tudo bem. Aí, quando eu chego em casa, né, eu tiro a calça, de repente vem um prêmio junto. Não é um par de meia, uma meia velha de alguém, furada, que veio junto. Esse é o brinde da loja. Veio junto na sacola. Falei, olha, essa foi especial.
E a calça é chinesa.
E a calça ainda não arrumei, não ajustei ela. Ainda vamos ver depois o que vai acontecer. Chinesa. Não sei. Já estou com medo de vestir a calça. Bom, esse era a pérola de hoje. A gente começa o dia com a realidade de outros países. Tudo bem.
Podia ser pior.
Né? Acho que podia ser pior. Bom, então, aqui a gente vê o conceito de tzniut. Não tem essa se trocar no meio da loja. Aqui a gente tem essa, acho que tem essa noção aqui no Brasil, pelo menos.
O Brasil tem muita coisa admirável.
Tem muitas coisas admiráveis, claro. O conceito da gente se trocar embaixo das cobertas. Aqui, esse conceito, repito, talvez para alguns é uma coisa incômoda da gente falar, não, a gente não está acostumado, poxa, sempre troquei no meu quarto, assim por diante. Então, é uma coisa que a gente deve se acostumar, e que não é difícil, especialmente se você tem uma suíte, eu tenho um banheiro logo ao lado, você toma banho, vamos chamar, de manhã, por exemplo, não é fácil, você tira a roupa no banho, tira a roupa para entrar no banho, já sai, já traz a roupa antes, né? Tira o pijama, toma banho, se troca e já sai vestido. Não sair com a toalha, meio vestido, etc. A gente já sai vestido. Essa é a maneira judaica da gente se conduzir. E a gente, como diz a Lahá, mesmo que você esteja um quarto dentro de outro quarto, ou seja, em casa sozinho, trancado, não tem chance de ninguém entrar lá, essa é a nossa conduta. Não faz diferença se tem alguém. Porque o conceito de tzniut, diferente do que se pensa por aí, não, tzniut, eu não posso mostrar a minha carne para não despertar desejos errados para outras pessoas. Não. Na tua casa, no teu banheiro, no seu quarto, você deve se vestir adequadamente. Porque tzniut é um modo de viver. É um modo da consciência da presença de Hashem, que nós não estamos aqui numa selva. Nós temos regra de conduta independente aonde você está. Então, não é etiqueta social, não é uma questão, não é uma questão para mostrar para os outros, e sim é uma conduta nossa que se expressa também na maneira como, onde a gente se veste. Pode falar. O teu comentário, se antigamente tinha banheiro, claro, a gente falou outro dia que ter banheiro perto de casa, está escrito quem é o homem rico. Quem é o homem feliz ou o homem rico? Esqueci qual a linguagem do Talmud. É aquele que tem o banheiro perto de sua mesa. Aquele que pode comer e logo depois ele pode ir ao banheiro. Isso aqui é um luxo, tá certo? Hoje a gente, esse luxo a gente acha que já é o mínimo básico. Fala. Espera aí, um segundo. Deixa eu só terminar o pensamento do banheiro. Então, o modelo que o Talmud fala para a gente era... Então, o banheiro realmente era diferente, mas eles tinham casas de banho, que é tipo aquela sauna pública, e eles tinham também se lavar no rio. E se lavar no rio, por incrível que pareça, é permitido originalmente, hoje não sei se seria o adequado, você ir sem roupa. Porque esse é o costume naquele local. Claro, vai ter o horário dos homens, o horário das mulheres, você vai num lugar mais reservado, mas tomar banho, que era como se tomava banho, era sem roupa, inclusive sem o calção, sem o maiô, o que for, tá certo? Então, esse seria o modelo antigo. Ou seja, um lugar onde se costuma andar sem roupas, quer dizer, um lugar de banho, etc. Então, lá você pode, sem problema nenhum, porque lá é o lugar adequado para isso. Agora, eu não entendi o que você falou sobre... Mais uma coisa curiosa, o costume antigo... Eu sei isso pelas escrituras, né? De que o costume antigo, eles muitos dormiam sem roupas. Eles tinham só roupas para de dia, de trabalho, etc. Não tinha roupa específica para dormir, chamada pijama. A pessoa simplesmente tirava as roupas e ficava embaixo das cobertas, né? Então, só um detalhe curioso. Não tem problema nenhum. Se você está embaixo da coberta, você tá coberto, não tem problema nenhum. Certo? Alguma dúvida? Então, a pessoa teria que se trocar antes do Netat Yadayim, no caso. Antes de sair da cama. Ele pode tirar as mãos da vá e se trocar. Talvez seria mais fácil.
Vai adequado.
Você lava, você só tira os braços, lava os braços. E depois se... Certo? Ok. Então, esse é um conceito que, assim, uma coisa interessante de que a Adam HaRishon, quando ele foi criado sem roupa, a gente sabe. Quando você conta uma criança que nasceu sem roupa, ele fica com vergonha, né? É, mas a ideia da nudez, eu já expliquei isso uma vez, mas achei, quando eu ouvi essa explicação, achei muito profunda, quero repetir ela, muito, muito interessante. É, a natureza humana é ter vergonha de expor o seu corpo. Essa é a natureza humana. Eu digo isso pelos meus filhos. Antes de você ensinar para eles os conceitos, eles já, às vezes já começam, ah, não quero que me veja, não quero que me veja. Essa é uma coisa natural do ser humano. Claro, a gente pode distorcer e etc. Mas por que será que a gente tem vergonha? Por que a gente usa roupas? Qual que é o sentido da gente usar roupas? Qual que é o sentido da gente usar roupas? Cobrir, por que a gente cobre as partes íntimas? Por quê? Malícia. Ó. Então, a resposta é, a palavra é perfeita, malícia. Por quê? Antes de Adão pecar, ter filhos, a reprodução, não era algo voltada a o outro servir os seus desejos. E simplesmente, o meu braço serve com a sua função, meus olhos têm a sua função, minhas partes íntimas também têm a sua função, e não há vergonha disso. Qual é a vergonha que nós temos? Bom, tudo bem, não vou expor minhas partes íntimas, etc. Mas o conceito mais profundo que eu vi é o seguinte. A vergonha natural nossa diz o seguinte. Vê se você se condiz aí com Freud. A ideia é o seguinte. Eu lembrei o nome dele. Schleimer. Schleimer Freud. Salomão Schleimer. É o nome dele, nome judaico. Schleimer. A ideia é a seguinte. A partir do momento que a Hava, Adam comeram do fruto proibido, eles entenderam que a intimidade ela pode se tornar um objeto de seu prazer. E não com o intuito de, no caso de um casal, de ter filhos ou até dar prazer ao outro, que também faz parte da mitzvah. E sim, eu vou usar você como um objeto do meu prazer. Isso eu tenho vergonha de expor para as outras pessoas. A natureza humana minha está gritando muitas vezes, eu quero usar o outro para o objeto do meu prazer. Mas eu vou falar, eu não vou falar isso em voz alta. Se eu expor isso, é como se fosse, eu estou dando margem para mostrar que eu tenho interesse que você sirva os meus prazeres. Então, o ser humano, ele se cobre para não expor a sua vergonha. Qual que é a sua vergonha? A nossa fraqueza. Qual que é a nossa fraqueza? Que a gente tem a malícia. Que a gente pode ser que, eu, ao invés de usar isso com intuito 100% objetivo para servir a Deus e fazer o que Ele quer, que a gente faça aqui nesse, fazer o que Ele quer, que nós façamos aqui nesse mundo, a gente está usando isso para o nosso próprio prazer. Então, a gente esconde. A mesma coisa, ninguém quer expor que eu estou... Ninguém quer expor que ele está abusando dos outros, que ele está pisando em cima dos outros. Ele pisa, mas de leve. Ele pisa, mas ele... A gente não quer expor o nosso... Ninguém quer, como eu falei outro dia, quando Deus nos livre, alguém rouba e ele é levado para a prisão, ele entrou de máscara, né? Porque não quer que peguem ele. Mas quando pegam ele, vai lá e esconde a cara dentro da camiseta. Por quê? Tem vergonha? Qual é a vergonha? Não, você não quer ser exposto que você roubou. Você teve a coragem de roubar, mas você não quer expor a tua fraqueza. O ser humano, por pior que seja, na maioria dos casos, alguma consciência ainda ele tem. Então, ele não quer expor a sua fraqueza, o seu erro. Então, a mesma ideia é em relação a essa natureza nossa de querer cobrir as nossas partes íntimas. Então, a ideia da gente cobrir, na verdade, se a gente tiver em sintonia com os nossos instintos naturais, se cobrir é algo natural. Andar de roupa é algo natural. E não como o mundo quer expor para a gente, né? Sou livre, etc. Me visto como eu quero, ou me visto se eu quero, e etc. Então, a natureza humana, natural, saudável, é da pessoa andar coberta. Eu queria trazer esse conceito. Concordam? Sim? Em relação às mulheres, eu acho que a melhor frase que eu ouvi, que achei que foi muito profunda, muito, muito boa, Rabino Davi Weitman, ele foi entrevistado no Pânico. No Pânico, você tinha lá os homens que entrevistam e você tinha as mulheres. E o jeito que elas se vestem, né, é justamente provocativo, como toda a televisão. Então, perguntaram, elas foram bem honestas, estava uma conversa muito sincera, muito honesta. E perguntaram em relação às roupas, né? Não posso, poxa, no judaísmo, não posso me vestir de tal e tal jeito. Começaram, né? E ele falou uma maneira que se eu fosse a mulher... Né? Mesmo sendo judeu, eu ia querer me esconder, cavar um buraco e entrar na terra. Do jeito que ele falou, mas com muita dignidade, sem menosprezar, mas ele falou uma coisa que... Falou, olha, né? O conceito que ele falou é... se você tem um diamante, você esconde ele. Você trata ele muito bem. Você não chega a andar, anda com ele na rua. Você vê que a pessoa que tem aqueles carros antigos, ele sai de domingo. Ele sai num dia especial, não sai todos os dias. Se ele sair todos os dias, aquilo perde o valor. E ele falou a mesma coisa, não só para mulheres, mas para nós. Se nós expomos o tempo todo, todas as nossas partes, Então, aquilo perde o valor. E é isso que acontece. É isso que acontece. Se uma pessoa preserva a si mesmo, preserva o seu corpo, então aquilo tem um valor diferente. Agora, se eu vejo a cada momento qualquer coisa que meus olhos desejam, quando chegar o momento que você deveria estar empolgado, que você deveria estar, não tem mais graça. Né? Ele não falou essas palavras da graça, mas ele falou se perde o valor. Acho que não tem explicação mais linda do que isso. Né? Então, não é uma questão, eu vou me esconder, eu preciso estar oculto, que ninguém me veja, etc. É simplesmente a dignidade nossa. A gente preserva justamente com a Tzniut. Então, esse é...
Ele fala isso, mas não mostra ela.
Não, elas estão na parte do programa. Certo? Não sei, não, eu só estou dizendo o que eu me sentiria. Eu não me atentei aos detalhes, eu só estou... Ok. Outro conceito, o conceito que ele vai dizer agora é da gente não seguir a moda. Será que um judeu deve seguir a moda? E a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem assim mais, que era mais aplicada antigamente, que haviam modas que eram específicas de idólatras. Igual que hoje, não chamando de idolatria, mas você tem a camiseta do teu time, né, que hoje é completo, hoje não é idolatria, né? Não tem problema a pessoa torcer, mas a paixão que as pessoas têm pelo futebol, vamos chamar assim, é o que as pessoas tinham antigamente pela idolatria. Então, havia uma etiqueta na época, ou determinada seita, determinado culto, de como que eles se vestiam, aqueles que pertenciam àquele culto. Então, é proibido a gente imitar esse tipo de culto. Então, na prática, isso hoje para a gente quase não, né, não é prático, não temos essa realidade da idolatria, isso é uma coisa tão presente que se cria um culto em volta disso que afeta a maioria de nós no dia a dia. Mas a ideia é da gente não se igualar aos idólatras e a gente não seguir a moda. Quem define a moda? Quem define a moda? Os estilistas, tá certo? Estilistas franceses. Um Yehudi, ele tem que ser, na verdade, qual que é a ideia da moda? Se expor. Certo?
Não, de certa forma,
estar atualizado. Ok, então a pessoa tem que estar bem vestida, como eu falei, é o equilíbrio. A pessoa tem que estar bem vestida. Mas você fazer questão de ir atrás da moda, isso não é um pensamento judaico. Primeiro, é mais caro. Isso é, então não é judaico, né? Segundo, você pode comprar na 25, igualzinho, com o mesmo nome, feito na China, Paraguai, não tem diferença nenhuma. Mas qual a ideia? Aqui eu ouvi uma história bonita de que o Rebbe, em determinado momento, precisava usar óculos. Então, o Rebbe não foi até a ótica. Perguntaram qual óculos que a gente compra. Ele falou, qualquer um, menos o da última moda. Então, você compra qualquer um. Não precisa ser a última moda. Pode ser a penúltima. Não tem problema nenhum. O que ontem, a moda muda todo dia, né? Pode ser a de ontem. Não tem problema nenhum. Não tem algo específico que seja proibido, necessariamente, nesse objeto. Mas, por que você vai seguir a moda? A gente não está aqui para seguir a moda. O espírito de seguir a moda é algo que é contra o espírito judaico. Tem uma exceção para isso curiosa. Que entre seguir a moda, uma das coisas é que a Gemara traz para a gente, havia um modo de cortar o cabelo como os idólatras. Parte disso está explícito na Torá, por exemplo, eles raspavam o cabelo que estava entre os olhos, bem nenerra. Aqui, inclusive, a gente aprende o bem nenerra entre os olhos, não é aqui que se coloca o tefilim, é aqui. Porque a Torá fala, não raspe o cabelo entre os olhos. Que cabelo você tem entre os olhos? Não tem. Então, entre os olhos quer dizer na parte perpendicular aos olhos, que é aqui. Eles raspavam quando alguém morria. Era uma prática idólatra. Então, a Torá proíbe a gente fazer isso, raspar essa parte quando alguém morre. Era uma prática idólatra. Então, daqui a gente aprende o Benenecha. Então, o que acontece? Essa era a maneira de cortar o cabelo para a idolatria. Então, também tem a maneira de cortar o cabelo... Como chama aquele cara? Jassa? Lembra que o cara ia lá cortar com Jassa? Silvio Santos, não é? Todo mundo conhece. Eu aprendi isso na Estivá, meus amigos. Na Estivá, a gente aprende um pouco de tudo, tá certo? Um cara comentava que é no Jassa, mas acho que era brincadeira, mas tudo bem, não importa. Então tem um modo de se cortar, que é você seguir, fazer questão de cortar igual tal jogador de futebol, etc. Isso entra no mesmo espírito. Tem uma exceção curiosa, que o Rabi Yehuda Nassi, que ele era o Rabi Yehuda, o príncipe, aquele que no primeiro século, né, da era comum, ele compilou toda a Mishnah, ele tinha um cabelo mais comprido, ele tinha como se fosse um topete. E o Talmud fala para a gente que ele podia ter isso, porque ele era próximo do reinado. Ele tinha um papel, na verdade, duplo. Ele era o rabino-chefe, que ele cuidava das questões religiosas, porém ele também era o chefe de liderança. Hã? Nassi, Rabi Yehuda Nassi.
Sim, Nassi, Rabi Yehuda Nassi.
de...
Ele era da dinastia de Davi.
Sim. E ainda ele também tinha a posição política. Ele era o representante judaico-político. Então, o rabino, ele era o líder espiritual e, simultaneamente, ele tinha essa capacidade de ser o representante político, que era muito importante. Eles estavam sob domínio romano. Naquela época, você tinha que ter uma liderança que pudesse lidar com as questões, com as imposições dos romanos. Ele tinha bons contatos lá. Então, o Talmud fala, ele era diferente, porque já que ele tinha que estar naquela posição, para ele era importante que ele tivesse esse topete, esse cabelo um pouco mais comprido. Então, talvez existam exceções hoje, você vai dizer, bom, o cara precisa estar na moda, porque o trabalho dele, se ele não estiver na moda, né, dependendo do... Então, talvez existam exceções, mas a ideia é que você está vestindo na moda por algo objetivo, e não simplesmente eu vou na moda porque isso me convém, é legal, e na moda, etc. Pode e deve ter roupas bonitas. Agora, não extravagante. É isso que a Gemara fala pra gente. A pessoa tem que estar... A roupa, ela enaltece a pessoa, ela traz kavod pra pessoa, mas a pessoa não pode se extravagar. Isso não é judaico. Tem que ter roupas limpas. Eu comentei outro dia, se um sábio, a linguagem que o Talmud usa, se um sábio ele tem uma manchinha na roupa, ele tem pena de morte. Óbvio que não é literal, mas é para dar um choque para você entender de como é importante que as suas roupas sejam limpas, especialmente alguém que representa a Torá e etc. Então, como é importante as roupas? Então, é o equilíbrio. Saber que são roupas limpas, roupas bonitas, não tem problema nenhum, mas não extravagante.
Yosef HaTzadik tinha uma camisa bonita.
Yosef HaTzadik tinha um manto bonito. Ele começou a pentear os seus cabelos, enquanto o pai dele estava sentando o chifre por ele. O Yosef, ele foi vendido. O pai achou que ele tinha morrido. E o Yosef lá, ele começou a pentear seus cabelos, essa linguagem. Ah, é isso que você está fazendo? Teu pai está chorando e você está aqui preocupado com a moda? E Yosef era lindo. Está escrito que Yosef é uma das pessoas mais lindas que já teve, né? Quando ele andava pela casa lá do Potifar, onde ele trabalha, tinha lá as mulheres que trabalhavam na cozinha. Então, elas estavam lá cortando as verduras. E está escrito que elas cortavam os dedos, porque ele passava, ficavam assim, tá certo? Ele era a capa da revista da moda, ele era o Mister, né? O Mister Mundo. Ele era o cara. E então ele estava, então em algum momento, estamos falando aqui de um tzadik, tá? Mas a Torá descreve que ele estava se penteando. Então o Deus fala, você está aqui se penteando enquanto teu pai está achando que você morreu, ele está se lamentando por você. Então imediatamente ele teve a questão que a esposa do amo dele foi lá e tentou violar ele. E aí culpou que foi ele que queria violar ela e ele acabou indo para a prisão por causa disso. Quer dizer, então um exemplo aí da Torá que a gente tem em relação a isso. Fala.
Pegando um exemplo bem prático.
Então só repetindo a piada que eu... repetindo a piada que eu falei outro dia, né? Que para o cara que... Dentro do meio hassídico, se o cara é muito moderno, ele veste camisa azul, né? Esse é o pecado capital dele. Então, deixa eu explicar. Existe a origem, existem as distorções, tá? A origem é a seguinte, a gente tem que ser sniut, tem que ter sniut. Dentro da sniut, então, você tem aí uma gama muito grande. O que significa não ir atrás da moda? O que significa não ser extravagante? Para um é comprar uma roupa de 1.000, para outro é comprar uma roupa de 10.000. Ainda não é extravagante. É muito subjetiva essa ideia, né? Então, o que acontece é que ao longo... A ideia, o espírito da Torá é esse. Seja discreto. Agora, ao longo dos anos, cada país, né? Pega os Ashkenazim e Sfaradim, ele foi desenvolvendo a sua moda judaica. Se criou uma moda judaica. Então, se você anda hoje em Yerushalayim, você vê, especialmente no Shabbat, você tem todas as cores. Umas eu vou dizer, bom, esse cara, esse homem vestido, para mim, não tem nada que chama mais atenção do que isso. Sim. Ou você vai pegar, eu estou andando chapéu, paletó na rua, todo mundo olha. Se a ideia era ser tzniu, está todo mundo olhando para mim, né? Então, tem uma coisa que foi a tradição que foi se criando ao longo dos anos, e também a moda que vai mudando. Só que essa moda muda, digamos, da camisa azul para a camisa branca, não vai mudar muito mais do que isso, tá certo? E assim também, cada linha hassídica ou cada linha judaica, cada um foi desenvolvendo a sua moda. O essencial é isso que a gente falou agora, que você deve ser discreto. Uns, no costume hassídico, vão usar uma roupa mais discreta, que seria menos cores. Talvez para um é azul marinho, ou talvez azul claro, mas é uma camisa branca, pode ser uma camisa cinza. E se for amarela, não tem problema. Se você vai chegar com rosa choque, talvez vão falar que Porque hoje em dia, talvez o Rosa Choque chame atenção. Quem definiu que rosa é de menina também é uma invenção, tá certo? A ideia é que você deve ser recatado. Os costumes, eles foram, cada linha, cada foi aderindo baseado nesse espírito. Uns foram mais para um lado, outros foram mais para o outro, mas a ideia se mantém que nós devemos ter roupas discretas. Pronto. Se você não quer, se você pertence a uma certa linha, a uma tradição, então você deve se vestir de acordo com aquela tradição. Se você não pertence especificamente, se não tem uma tradição do seu pai, do seu professor, etc., que você segue, lembra desse conceito. Na hora que você for se vestir. Ponto. Então não tem... Só mais uma coisa que eu ia falar. Agora, nas yeshivot, certo? De repente, em algumas comunidades fechadas, que tem, que nem você falou outro dia, das regras, etc. Tem regras sobre como casar, quanto pode se gastar no casamento, quantos convidados, etc. Então, às vezes, se estabelece uma regra para, digamos assim, igualar todo mundo. Então, numa yeshivá, por exemplo, os meninos não têm muita diversão lá fora. Então, eles falam, bom, eu vou pelo menos colocar uma camisa da moda. Então, algumas yeshivá, eles são mais rigorosos, olha, só tal cor, tal, como se fosse um uniforme. E depende da idade, depende do tipo da yeshivá. Mas um ponto que eu crescendo na yeshivá e vendo, passei por yeshivá que tinha essa regra de etiqueta, só camisa branca, terno preto, tarará, tarará. Então, um conceito muito importante da gente lembrar e que muitas pessoas, professores, podem errar por isso, que é uma frase que eu vi essa semana que achei fantástica. Que quando seu filho, ou sua filha no caso, ela percebe que você olha para o tamanho da saia dela, antes de olhar na cara dela, ela não vai sentir o teu amor por ela, e muito provável que ela não vai fazer questão de seguir a tua linha de pensamento. Se tua filha percebe que você olha primeiro para a saia, para ver se está no tamanho certo, como pai, e depois se olha nos olhos dela para perguntar como foi o dia dela, ela não vai aderir aos teus costumes, muito provável. Agora, a ideia da vestimenta é importante, mas ela não é aquilo que nos define. Então, se a yeshivá foca apenas na camisa branca, como alguns relatam, eu na yeshivá só se preocupava com a minha camisa e se eu cheguei no horário. Nunca olhou tal professor no meu olho e perguntou como que eu estou, o que eu estou fazendo. Se ele soubesse como está a minha vida de ponta cabeça, talvez ele daria menos importância para a camisa que eu estou vestindo. Então, não é para menosprezar a questão da camisa, é importante a maneira que a gente se veste, mas a gente tem que saber colocar os pesos e medidas. A roupa não nos define. A roupa é importante para que ela seja condizente com o espírito de Atzina Alechet, que a gente seja recatado perante Deus. Agora, se eu não sou recatado, como eu falei, eu chego em casa e falo, fulana estava mal vestida, fulano não se veste com sinuut, fulano, isso é a coisa menos sanua possível. Você usar a tua força, o teu pensamento, os teus olhos, tua fala para falar mal de outras pessoas, da maneira que eles se vestem, então isso é a pior falta de sinuut que existe. Então, de novo, a roupa tem que ser uma expressão do nosso interior.
A pergunta
é assim. Eu recebi anos atrás um videozinho que tinha lá duas mulheres escolhendo a burca. Claro que era gozação, né? Mas tinha lá um cabideiro inteiro, todas as burcas, tudo preto. Aí você fica lá pensando, não, essa não. Não, essa ficou linda. Essa ficou maravilhosa. E tudo é preto que cobre o corpo inteiro, não dá para ver absolutamente nada. Não tem nenhum buraquinho para os olhos. Né? Aí fiquei pensando, falei, poxa, é igual os moleques da yeshivá, tá certo? Ele tá lá brigando se ele vai colocar o chapéu maior ou menor. Se ele é um pouquinho mais azul ou um pouco mais preto. Querido, você tá numa coisa tão limitada, tá certo? Mais para cá, mais para lá. Não se preocupa, não é tão grave assim, tá certo?
Fala. Tem alguma cor, alguma coisa que seja proibida?
Então, tá, cor proibida tá escrito, que acho que isso é, até hoje, o vermelho. Eu acho, se não me engano, que seria mais para mulheres. Por quê? Não é porque chama atenção. Hoje você tem cores, talvez outras cores chamam mais atenção. Mas o vermelho era uma prática idólatra. O vermelho, a cor vermelha. Então, não é, tem um vermelho. Minha mulher vai saber melhor dizer qual que é o vermelho exato. Que tem o vermelho que não é bem, é vinho. E aí já não teria problema. Não, mas eu tenho um vermelho, um tipo de vermelho que se evita colocar porque era uma prática idólatra. Essa é assim, como regra. Mas fora isso, a regra é digamos assim, uma coisa, é o espírito da coisa. E sim, as mulheres têm o que deve ser, têm as medidas, aonde deve ser coberto, aonde deve, né, aonde você pode expor. Então, por exemplo, a gente não tem igual que se imagina, não, então se a mulher tem que estar coberta e etc., então vai andar de burca. Não, pelo contrário, a mulher tem que estar bonita. Aproveitando a mesma ideia, a mulher tem que estar bonita. Eshet chayel nimtzah. Sim, olha que interessante, essa história, acho que a gente conclui com ela, é, assim, ela resume toda essa ideia. Passou uma mulher na frente do Rebbe, para receber dólares, e ela tinha ganho aquele ano como a Miss de Israel. Ela foi a mulher mais bonita, eleita a mulher mais bonita. E ela foi até o Rebbe. E ela foi junto com o... Como chama o agente dela. Foi junto com a gente também, o empresário dela. E foram na fila do Rebbe. Só que já é uma novidade, né? Um Rebbe receber uma mulher com esse título. E aí ela foi apresentada. E o Rebbe, olha o que o Rebbe falou para ela. Está escrito, o rei Salomão, a gente fala isso todo o Shabbat, Sheker Achen Vehevel Ayofim. É mentira a beleza e a banalidade, né, a parte exterior. E Rebbe falou para ela, isso é verdade. Quando nós não lemos e não cumprimos o final desse versículo. O que, que diz o versículo? Ishairat Hashem ititalal. A mulher temente a Deus, ela será louvada. Ou seja... Se a mulher não tem temor a Deus, ela não tem reverência a Deus, então realmente a beleza é só exterior, não vale nada. Agora, se ela é temente a Deus, pelo contrário, a beleza exterior dela complementa. Imagina como a mulher saiu de lá. Então, olha que bonito. Então, dizem, eu não lembro o final da história, mas a mulher, ela teve um crescimento muito grande judaico, ela queria ter filhos, queria se casar, e acho que ela comentou que é muito difícil para ela se casar nesse meio complicado que se vive, ela teve uma brachá do Rebbe para ter filhos, alguma coisa assim. Então, então por exemplo, Sara era maravilhosa, Esther era maravilhosa. Por que a Torá conta para a gente que ela era maravilhosa? Se é banalidade. Então, de novo, a ideia da roupa não é te deixar feio. Isso não é judaísmo. Você deve estar bem vestido, você deve estar bem apresentado dentro do espírito de Yirat Hashem, dentro do espírito de reverência e reconhecendo que eu estou na frente de um rei. E é interessante, minha esposa cresceu na Inglaterra, ela falou, qualquer mulher, ela achou estranho quando ela chegou aqui, qualquer mulher quando entra na sinagoga, ela veste um chapéu. Porque lá, qual é a referência? A rainha. Como são as roupas reais? Roupas, vamos chamar assim, religiosas. Né? Saia, manga longa, mulher não se expor. Hoje a gente perdeu isso na moda geral. E hoje você tem a William, etc., que querem sair, e são revolucionários, e são os normais, etc. Mas assim, esse era o conceito antigo. Então hoje, mas como assim, usar chapéu para a gente? Chapéu significa alguma coisa? Não, cobrir a cabeça, é importante. Isso aqui é um conceito não judaico na Inglaterra até hoje. Né? Você morou lá, é isso, tá certo? Usar o chapéu faz parte. A ideia do nosso chapéu, vou falar depois, tem duas ideias. O homem usar chapéu, né, tem duas ideias. Uma era como se fosse a mesma ideia do chapéu, que traz dignidade para a pessoa. Mesmo que hoje a moda mudou, mas isso ainda se mantém. E a outra questão é você ter a kipá, e além da kipá, uma segunda cobertura, que é importante para falar o nome de Deus, etc. Mas só a ideia, resumindo toda a ideia do shiur, as roupas são importantes como uma expressão do nosso interior. Se a gente focar só na roupa e nisso que a gente se define, se eu me visto desse lado, eu vi uma história recente, um rabino comentando como ridículo isso pode chegar, mas no meio racídico tinha um familiar, um dos filhos da família, que ele abandonou o judaísmo por completo. Ele seguiu o seu caminho. Bom, chegou um casamento da família e ele veio falar com o rabino e falou, rabino, por favor, eu estou discutindo com meu filho, eu só peço, por favor, que ele vista o Strimel, que ele vista a capote, etc. O rabino fala, o quê? É isso que você se preocupa? Você quer fotos bonitas para aparecer para todo mundo? Que você tem um filho que é muito religioso? É isso que você se importa? Você já ligou para o teu filho saber como ele está? Você algum dia tentou abrir um diálogo com ele? Saber o que ele pensa da vida? Está muito claro porque ele não quis continuar nos teus caminhos. Se a única coisa que importa para você é o Strimel que ele veste para as fotos bonitas para mostrar para todo mundo... Então, realmente, está muito fraco o teu judaísmo. Então, isso é um lado da questão. Então, não é para menosprezar, então, me visto de qualquer jeito. Não, devemos usar, cada um conforme sua linha e etc., dentro do espírito, que do nosso interior, nós estamos aqui servindo a Deus, a gente se cobre na hora que a gente se veste de forma digna, bonita, mas sem extravagar, não de forma rasgada, não de forma etc., achar o equilíbrio, esse é o espírito do Beatzina Lechet Melokech. Para aqui. Bom dia a todos. Obrigado.